Salve, coelhada! Hoje é com alegria estourando! Decadente 167, América 2, Santos 1! Reencontramos a vitória! Salve, São Giva! Hoje aqui comigo, Marcão, dá seu boa noite!
Boa noite, pessoal! O bipolar voltou! O bipolar voltou! Agora vai!
Agora vai! O Locochoco fez um stories ontem, um Instagram, não sei o que ele fez lá, não. Eu sei que teve uma hora que ele falou: vai, América! Me engana, América! Me ilude, América! Eu falei: é isso mesmo, me ilude, América! Marim Monteiro retornando, dá sua boa noite.
Boa noite, meus grandes amigos americanos aí. Que alegria, hein?
Só alegria! E Sérgio Tavares para completar o time, sem voz. Você pode, se quiser, usar Libras ao invés de português, ou Sérgio, fica à vontade. Tá tão sem voz, tá até silencioso, olha. Sérgio Tavares, se estiver entre nós, manifeste-se.
Bom, eu tô, vamos ver se... Eu tô ouvindo.
Coisa horrorosa.
Vocês estão me ouvindo?
Quer uma pastilha, Michel Temer?
Tá dureza hoje, viu?
Nossa, você troca uma pastilha pela Série A?
Não!
Então tá, na medida que você se achar tá confortável aí, Sérgio, você se manifesta, viu?
Beleza.
Muito bem. Ao longo do programa, eventualmente, pode ser que tenhamos mais convidados aparecendo por aí, mas por enquanto somos só nós. Bom, a América recebe o Santos na sua inglória luta contra o rebaixamento e voltando a jogar futebol. Uma escalação que nos agrada, uma escalação que tinha atacante, olha que beleza, mais uma vez. O Giba colocando Rafael Moura, Luan e Mateuzinho lá na frente. O Santos começa querendo brincar, mas ali aos 10 minutos de jogo já, o América já tinha equilibrado o jogo e passou a atacar mais, passou a ter superioridade no ataque, fechou bem a guarda ali, o Santos já não conseguia muita coisa. Ademir mete uma bola na trave, tivemos outras chances perdidas, umas furadas de Rafael Moura, como tem que ser, né? Não foi perfeito, fez o dele, claro. E um belo gol. Mas teve suas furadas ali também. O América desperdiçou algumas oportunidades. Mas conseguiu. Numa jogada que, passando aqui um recado a pedido de Thales Maciel, começa nos pés de Luan, no chão, brigando pela bola. E aí vai passando ali pelo ataque. Mateuzinho, Ademir, chega no He-Man, que acerta a passada, consegue deixar seu marcador para trás e toca no cantinho do goleiro do Santos, marcando 1-0 para nós. A partir daí, o América começa a administrar a partida sem abdicar do ataque. E numa bola perdida lá na frente, num lance que começa com falta em cima do Ademir, uma falta com a mãozada na cara, não só falta, deveria ter sido também um cartão amarelo, falta que foi visualizada pelo Bandeira. Muita gente falou que o Bandeira, inclusive, levanta a bandeira e tal, o Bandeira ali do lado do Banco do América. Eu confesso que eu não vi se ele levantou a bandeira. O que aparece no vídeo e dá essa impressão é o quarto árbitro levantando a placa de acréscimos. E aí, aos 45, o Santos conseguiu esse empate numa jogada que a defesa estava toda desarmada, toda fora de lugar. Ficaram igual barata tonta, deixaram a bola ser cruzada e o Gabriel não teve ninguém em cima dele para colocar ali no gol. E eu vou te falar que o João Ricardo podia ter pulado um pouquinho mais, né? Mas enfim, gol do Santos. Toda aquela discussão, aquela pressão dos jogadores do América para cima da arbitragem, como deveria ser. O Jairo lembrou lá no nosso grupão que esse talvez fosse um lance para o VAR, né? Porque teria lá a visualização da jogada, do início do lance, poderia ter sido anulado pelo VAR eventualmente. Eu tenho dúvidas, eu não sei se esses lances... O Jairo comentou que isso aconteceu na Copa, eu dei uma pesquisada, não consegui achar o lance, e disse também que o Arnaldo César Coelho teria comentado isso no Sport TV, de que esse tipo de jogada poderia ser revista no VAR. A lógica... Tô com o Jair, faz todo sentido. Deixa a jogada rodar e para não prejudicar o time que está atacando, ao final, se detectada a infração no VAR, e aí o gol teria sido anulado. Mas eu não tenho absoluta certeza de que esse lance teria sido revisto no VAR. Pelo sim, pelo não, Muito foi dito ontem no grupão de que, olha aí, o VAR que o América não quis, o VAR que o Salum não quis. Ô, gente, isso é uma bobagem, né? Não foi só o América que recusou o uso do VAR no Campeonato Brasileiro. As condições que a CBF estabeleceu, o valor que a CBF estabelece para os clubes pagarem para que fosse implementado o VAR, foi ridículo. Foi oferecido assim, para que fosse recusado. CBF não tinha o menor interesse de fazer isso agora, né? Agora sim, depois da experiência da Copa e tal, de como foi, pode ser que haja interesse. Já descobriram que tem fabricante de televisão que está doido para anunciar no VAR, né? Então vira fonte de renda também. Então já muda um pouco de figura, mas a oferta que foi feita naquela época, acho que não cabe crítica da diretoria do América em ter sido contra, como foram a maioria dos clubes, porque as condições eram draconianas, não tinha por que o América aceitar aquilo naquele momento. E não vamos entender também que o VAR vai ser a salvação da lavoura, viu? A gente viu lances no VAR durante a Copa em que, por exemplo, o pênalti no Neymar, que foi muito pênalti, para mim, inclusive, muito parecido com o pênalti sofrido pelo Rafael Moura, que depois foi revisto no VAR e, não, o juiz anulou a marcação de pênalti que ele tinha feito. Mas enfim, queremos o VAR, queremos sim, e quando ele vier, acho que vai ser de bom grado. Segundo tempo, a América volta a querer buscar essa vitória, talvez ali com um pouco menos de capricho na última bola, no último passe, até que sai o gol do Mateuzinho, gol iluminado, com a bola que desvia no zagueiro, para corrigir a maldade que a arbitragem tinha perpetrado ao América com a validação daquele gol irregular do Santos. Tivemos ainda o lance que eu estava comentando agora há pouco de pênalti no Rafael Moura, e para mim é o pênalti clássico. É aquele que você vê, a bola passou, o jogador não. E ninguém marca. E fica por isso mesmo. Não tinha que ter reclamação muito forte mesmo não, porque na primeira que já teve do gol do Santos, ele saiu amarelando todo mundo, Rafael Moura e Luan receberam cartões amarelos antes da saída, da nova saída de bola. Mas não fez falta, felizmente, pelo menos não para os 3 pontos. Seria importante sim ter feito mais salto, mas não fez falta no final das contas. O América guardou seus 3 pontinhos em casa, reacendendo os corações americanos, nos colocando ali na portinha de saída da zona de rebaixamento. Cabe agora a ingrata tarefa de buscar mais 3 pontos lá no Palestra Itália, lá na Allianz Arena contra o Palmeiras, e vai estar empenhado, porque está na disputa do título, mas felizmente não vai ser aquele empenho que poderia acontecer de garantir o título já na quarta-feira. Pelo menos eu acho que, assim, acho que a possibilidade ainda existe, mas ele não entra em campo só dependendo desse resultado, né? Eu acho que aí a pressão seria um pouquinho maior. E o Palmeiras, bicho? Dá para arrancar o pote lá, pelo menos é o que eu acho. Acho que dá para buscar. Marcão, algo a acrescentar?
A sua leitura do jogo foi a mesma que a minha. É impressionante como é que a escalação ontem era uma escalação que a gente já queria já há algum tempo, né?
Uhum.
E quando você vê um time com a proposta que o Givanildo escalou, já cria pelo menos uma carga positiva, né? O pessoal já fica mais otimista. Se eu fizer um paralelo com a escalação do jogo contra o Paraná, que era um jogo que a gente precisava vencer de qualquer jeito, e a torcida já chegou tensa,
uhum,
e fazendo um paralelo com a escalação que o Givanildo propôs ontem, você já chega mais, opa, que legal, era isso que a gente queria já há 36 rodadas, sei lá, 34 rodadas. Então, assim, você já fica mais otimista, e até pelo que a gente viu contra o Inter, com o Ademir, a gente sabe ainda da limitação dele, até física, uhum, mas ele criou uma expectativa positiva em relação ao ataque. É aquilo que a gente tem falado desde o início do campeonato, que o América não tinha uma válvula de escape rápida para o ataque. A gente tinha que contar com os laterais, mas um atacante de ofício rápido, o único que o América tinha era o Ademir.
Uhum.
E ele não estava sendo nem aproveitado no banco de reservas. Então, o nosso contra-ataque era um contra-ataque lento. Então, quando você coloca uma proposta de trabalho onde o Matheusinho, no meio de campo, que é rápido, e assim, ele não precisa tanto da velocidade dele como ele estava sendo escalado pelo Adilson, né, cair pelas pontas. O Ademir e o Luan, que é um cara que mais segura mais a bola, né, assim, dos atacantes que a gente tem, que a gente tem o He-Man, que é a função dele, não é velocidade, mas o Luan não é um jogador rápido, é um jogador mais lento.
É o tanque.
É, exatamente. Então, assim, eu achei que o América mostrou duas coisas que eu mais... Duas qualidades que eu sempre exijo de um time de futebol, que todo programa eu falo. É a questão da atitude. O América jogou para ganhar. E a outra questão da raça. É, a gente até conversou aquele dia com o Zé Ricardo. Por mais que ele ainda precisa ser trabalhado com a questão do... Algumas vezes um pouco nervoso, mas é um cara que demonstra uma raça.
Muito.
Que a gente, o Juninho, que outros jogadores não demonstram. Uhum. E ontem a gente percebeu que o time todo tava unido,
buscando.
Cara. Buscando. E aí quando você diz que realmente a gente perdeu alguns lances, tropeçou na bola, não é o que fazer o gol, que bom, porque a gente não tava criando nada. É, em muitos jogos o América não criava nada. E precisando vencer da mesma situação que a gente precisava vencer, como ontem. Uhum. É, então assim, Mateuzinho chutando fora da área, foi o lance que bateu na mão, na bunda do zagueiro do Santos. Mas quando a gente tava... Qual jogo que a gente viu o América chutando pra gol? Raros momentos com o Rui, né? Então, assim, eu achei que esse espírito de querer ganhar e de jogar pra cima, de não temer o adversário, isso pra mim já cria uma expectativa positiva. Por mais que a gente saiba que o Palmeiras é um time que é o melhor plantel do Brasil, que é o campeão, que a gente sabe que vai ser o campeão, mas já é uma expectativa positiva. É o que você falou, arrancar um pontinho lá não vai ser surpresa. Porque pelo que apresentou nesse último jogo, eu geria uma expectativa positiva em relação ao Palmeiras, e Palmeiras e Fluminense, para mim, é vitória. Então eu fiquei bem otimista do que eu vi ontem.
É, jogar água no chope do primeiro colocado é um trem que nós estamos acostumados a fazer.
Sim,
né?
Com
certeza. Por que não? Por que não? Nesta quarta-feira, às 21h45, se não me engano. Né?
É isso aí. Inclusive, o jogo vai ser transmitido para a cidade de São Paulo, né? Então, assim, além da turma que vai. Inclusive, eu fiquei sabendo que muitos corintianos, são paulinos, vão para a torcida do América para fazer uma força lá para a gente.
Por favor.
O Palmeiras vão ganhar esse jogo.
Muito bem. O América, que vinha finalizando 10 vezes por partida, aumentou em quase 50% a sua média. Então, finalizou 9 vezes corretamente e 5 vezes. Finalizações erradas, então foram 14 ao total.
Progresso.
Sim, sem dúvida. O Santos finalizou, isso tudo segundo o Footstats aqui, né, gente? O Santos finalizou 6 vezes, 3 certas, 3 erradas. Nós tivemos, deixa eu ver, posse de bola. O Santos foi um pouquinho superior, especialmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi pau a pau, 50-50. Segundo tempo, 56,5 para o Santos, 43,5 para a gente. E é isso. Em termos de passe, está equilibrado. Desarmes também tem um equilíbrio, com uma certa vantagem para o Santos. Cruzamentos também está pau a pau. O jogo foi bem pau a pau mesmo, exceto no placar.
É que posso fazer só uma observação antes de passar para os nossos amigos, é o seguinte.
Observe.
Na hora eu fiquei até preocupado, e depois eu falei assim, pô, que bom. Porque no lance do gol do Santos, todo mundo foi para cima do juiz, e com razão, tinha que pressionar o juiz mesmo.
Uhum.
Mas eu fiquei preocupado de que esse lance passe o rendimento do América no segundo tempo. Uhum. De que o time voltaria nervoso, e pelo contrário, o time não voltou tenso. E isso... é fruto, com certeza, do Juvanildo ali com a moçada, batendo um papo. Moçada, segura a onda, a gente vai ganhar o jogo, a gente tá jogando bem. Porque se fosse em outros momentos, eu acredito que a turma já ia voltar mais pilhada, no sentido ruim da coisa, entendeu?
Uhum.
Nervoso, aquela ansiedade de acertar o lance, peça na bola, a bola bate na canela. Então, assim, eu fiquei... Isso é outro ponto positivo. O América voltou bem. Voltou pilhado no bom sentido. Mesmo com o erro do juiz... ele não voltou a ponto de comprometer o futebol dele. Eu achei que o América jogou até melhor no segundo tempo do que o primeiro tempo.
Uhum. Jogou bem, sim. Era o time. Marinho, suas impressões iniciais.
Vamos lá. Primeiro, o destaque aí, o nosso ícone, o mago, voltando para pisar na terra sagrada lá, na terra santa, que é o Independência. E não foi diferente, né? Se for observar, Giva veio para a terra para mexer um pouquinho no América. Não tem como. Giva, para quem não sabe, ele nasceu no dia 8 de agosto de 1948. 1948 foi o único ano da década de 40 que teve arbitragem de fora aqui em Minas Gerais. E foi o único ano da década de 40 que o América manteve uma supremacia contra os seus maiores rivais. Quando o Giba nasceu, no dia 8 de agosto, o América estava jogando. O América jogava com Vila Nova e empatava em 1-1. E o Giba já veio para o mundo lá de Olinda, né? Mandando lá suas energias, falando, ó, daqui a algumas décadas eu estou descendo aí para o Sudeste para treinar o América. E aí o recado foi dado, passaram alguns meses depois do nascimento dele, o América enfiando 5-0 no Siderúrgica, já em setembro, mete 3-0 no Atlético no dia 28 de setembro, gol de Petrônio e Nívio, e 2 do Petrônio. Aí o pessoal fala, ah, não, o América sempre joga muito bem os clássicos, mas na hora da grande final, afinaria. 48 com o Giva já na terra, né? Não foi diferente. 3-1 de novo no dia 28 de novembro de 1948. O jogo foi encerrado aos 68 minutos, porque o Atlético, ao tomar o terceiro gol, não aceitou. A torcida do Atlético quis invadir, ficou aquela briga. E aí houve uma invasão generalizada lá na Alameda, do árbitro Mr. Barrick, da Inglaterra. E depois o América foi aclamado o campeão mineiro de 48, depois foi feita aquela Copa da, um pouco antes, a Copa dos Campeões de 48 nacional também. O América foi campeão, vencendo as maiores equipes do Brasil, como o Vasco da Gama, que era o Expresso da Vitória. Uhum. E aí ficou aquele mal-estar contra o Atlético, né? Com o América ganhou de 3-1, o Atlético alegando que o terceiro gol foi roubado. O América jogou de novo com o Atlético no dia 23 de dezembro, quase acabando o ano de 48. Vocês querem o resultado? O América foi lá e cutucou de novo. Então é o seguinte, o Giba vem em 48 e parece que lá de Pernambuco já mandou as energias para o América. E aí o América já se revigorou, vamos dizer assim, porque 48 a gente coloca um ano-chave como o ressurgimento. Mas tirando a brincadeira, eu costumo dizer que o Givanildo achou uma semelhança com ele, Henrique. Meio Ralph Lauren, Gucci, que mais? Dior. Qual que é a semelhança aí com as maiores grifes internacionais, você sabe?
Não faço ideia.
As grifes internacionais, se você for observar, ela cultua o básico, ela cultua todo clássico está remetendo ao simples. Repara para você ver que o que é chique é simples.
Olha aí.
Quanto mais frufru para inventar, às vezes saem algumas aberrações nas passarelas, né? Alguém com uma arara na cabeça, alguma coisa assim. E no campo de futebol, quando você vai inventar demais, vem quatro laterais em campo, né? Aí, e sem centroavante. Aí você fica pensando, como é que você vai conseguir ganhar sem referência na área? Ah, o cara vai errar gol? Vai errar muito gol. Ué. Mas tendo lá, gente, uma linha de dois ou de três lá na frente, você vai segurar a defesa deles, você vai impedir que a saída do adversário seja rápida, porque vai ficar o pessoal vai ficar com a pulga atrás da orelha, porque se perde uma segunda bola no meio do campo, hoje o futebol é muito rápido, o cara com dois tapas na bola já põe o centroavante com condição. Então, deixa todo mundo de sobreaviso, né? Eu estava vendo aqui as escalações do Anderson no início do ano, né? Ele testou, por exemplo, contra a Chapecoense, o Ailon, o Ademir e o Judivan, que Deus o tem. E tinha o Serginho, que era o nosso meia, né? E com dois pitbull aí, dois pegadores, que era o Juninho e o Leandro Donizete. E a defesa, basicamente, bem semelhante. Outro jogo, por exemplo, que nós fomos jogar lá contra o Ceará e jogamos bem com o Enders, a linha de frente já era Luan, Marquinhos e Ailon. Então, com a vinda do Giva, a gente já observa o feijão com arroz voltando, né? Que é dois volantes, um sai, o outro cobre, um meia atacante para encostar na linha da frente, o Luan que faz a recomposição um pouco melhor, né? Eu acho que ele tem força, eu gosto dele quando ele inventa umas disputas, como ele arrumou aquela confusão com o Leonardo Silva e agora todo clássico tem um clássico individual entre os dois, aquilo para mim ali, já vale tudo, já vale a vida dele.
Já vale porque... o contrato.
Já vale o contrato. Se um atleticano virou inimigo dele lá, já para mim já é uma persona de grande valia. Então, o Ederson entrava com o João Ricardo, o Aderlan, Matheus Ferraz, Messias e Giovani, e agora o nosso Giba entrando com Carlinhos, né? e o Norberto. O Norberto tem força e tal, o Carlinhos também tem uma chegada. Estava municiando, acho interessante que no jogo contra o Santos ele municiou bastante o Rafael. É, então eu estou muito satisfeito e isso não quer dizer que um jogo já significa que o América mudou a temporada dele para todos os objetivos, né, Henrique e demais amigos. Não tem como. É, isso aí nós vamos pegar uma pedreira ainda, né? Mas tudo é possível, né? Nós já jogamos lá agora, esse ano, não foi? Lá com o Palmeiras?
Pela Copa do Brasil?
Isso. Na época era o Roger Machado, né? Mas o América entrou contra o Palmeiras lá naquele ensejo da Copa do Brasil com o João Ricardo, o Norberto, o Messias, Matheus Ferraz e o Carlinhos. Entramos de volante, o Juninho e o Leandro Donizete. Talvez o Leandro Donizete pode voltar de novo. Aí o Anderson colocou contra o Palmeiras da Copa do Brasil Aderlan, Serginho e Luan e o Rafael Moura. Ou seja, desses aí, o Luan e o Rafael Moura provavelmente também vão estar em condições. Ele colocou o Rui, substituindo o Serginho, lançou o Ailon também no jogo. Então, assim, eu tô querendo dizer que 90% do time que pegou a pressão lá do estádio do Palmeiras, né?
Conhece.
Da Arena, conhece a pressão. Para quem. Vocês lembram que aquele centroavante aí que gosta de aparecer no Palmeiras, o deles, ele foi substituído e tomou uma vaia lá, quando o Guerra entrou no lugar dele. A torcida do Palmeiras é muito impaciente.
Foi com o Borra, né?
Não foi o Guerra, não? Eu acho que foi com o Guerra na época. Foi o Borra?
Foi, tanto que ele perdeu o gol, não foi, não?
Que a torcida eu tô em dúvida. Mas eu acho que era com o Roger Machado, o Guerra entrava mais ainda. Sim. O Felipe Melo jogou esse jogo também, eu lembro. O meia de ligação do Palmeiras naquele jogo foi o Lucas Lima. E na época o Palmeiras tinha um jogador que estava em bastante evidência, que era aquele Keno, vocês lembram? Que,
sim,
que era muito rápido. Rápido, né? Porque pelo lado ele jogou até num time do Nordeste, se não me engano, Santa Cruz.
Ele foi do Santa Cruz pro Palmeiras e depois ele foi vendido pro Egito, se não me engano.
Ele no início do ano ele fazia uma... Então assim, o América sabe das dificuldades, pegamos o campo cheio lá também do mesmo jeito. Então, o América não vai estar em território desconhecido, não. Nós sabemos que agora a reta final vai ser tiroteio de mala branca também, né? Então, tem incentivo, principalmente o maior incentivo de todos é o próprio América a manter. E o Givanildo nos deu essa esperança, né? E se der certo, vai ter estátua, vem, Henrique.
Vai
vamos
ter.
Vamos batizar ela de... Givan Yoda vai ser o corpo do Yoda com a cara do Givanildo, mestre
é
Yoda.
É isso aí, lá na porta do CT.
O problema é que aquilo ali vai virar lugar de peregrinação, né?
Aí
vai
ser igual
o túmulo do Jim Morrison, o nego vai pra lá levar cesta de café da manhã, vai levar uma faixa. Aí o cara batiza o nome do filho de Givanildo, vai levar cartão de um aninho de aniversário lá, pra deixar lá, vai virar um ponto turístico de Belo Horizonte, quem sabe, né?
Falando em batizar o filho de Givanildo, chegou aqui o homem que vai fazer isso. Já conversou com a Nayara liberou. Não é isso, Alisson Fernandes? O Alisson. Olha que safado, bicho. Só entrou na ligação só pra me quebrar.
Ah, eu fiz igual você aqui, Henrique. Tô falando aqui com fone desligado. Mas, na verdade, quem entrou agora é o cara que tava com essa intenção de batizar o filho de Givanildo. Mas isso durou um minuto, porque bastou uma simples conversa e não foi pra frente, não.
Não, né? Você preferiu manter o casamento. Não.
Na verdade, não fui nem eu que preferi nada, sabe? Eu tive que aceitar que não ia ser bem assim.
Ó, no nosso coração vai ser sempre Givanildo, tá?
Não, eu só vou chamar de Givanildo. Ô, Giva, você não vai entender nada.
Ela falou assim que se for Givanildo Arrascaeta, ela libera. Mas coitado do menino, né? Aí vai ser pesado.
Não, não pode não. Quer falar alguma coisa do jogo, Alisson?
Então, do jogo eu não consegui assistir, tive um compromisso ontem, mas eu, pelas coisas, eu vou falar daquilo que eu percebi sobre o jogo, mas até sobre escalação. Quando eu vi a escalação, fiquei bastante satisfeito, e eu achei legal que no grupo lá do Decadentes, as pessoas elogiaram antes, né? Quando viram a escalação, já falaram, opa, enfim, uma escalação legal de um jogo da América, e de fato, desde a era... a Dilson inteira, e a gente teve escalações muito estranhas, muito esquisitas, jogadores que têm potencial para ser titulares lá no fundo do banco, e jogadores muito contestados, que não mostraram nada a que veio, tendo titularidade garantida. Então ontem foi bom ver que com o Givanildo vai jogar quem está bem, mas vai jogar também quem tem potencial. Não vai ficar inventando moda de colocar lateral na ponta, de colocar volante fazendo a ponta, de colocar zagueiro lá na frente. Não, não tem. Acabou um pouco essa história de invenção de moda. Fez o simples, fez o feijão com arroz, botou dois caras rápidos, que era algo que a gente cobrava aqui, porque para ter um time na Série A é fato que a gente vai ser muito atacado. As equipes não nos respeitam e é pelo histórico que a gente tem em Série A. Então, tem que ter jogador rápido para puxar a saída de bola, para conseguir fazer contra-ataque. Givanildo acertadamente montou um time assim, com dois caras rápidos e dois caras de presença física. O Luan ontem foi esse cara para dar esse equilíbrio, né? Porque o Mateuzinho é um chassi de grilo danado. E o Ademir também é só soprar que cai. Então, a presença do He-Man e do Luan deu aquela força física para segurar também um pouco mais a bola quando o time precisava disso. Rafael Moura, é fato que não está na melhor das fases dele, já foi muito mais goleador, já foi muito mais perigoso, já atraiu muito mais atenção de zagueiros, já foi um cara que era referência em clube grande. Não tem jogado, o que sabe, nem perto disso, mas a gente dizia aqui que Ruim com ele, pior sem ele, exatamente, tô pegando o tranco aqui, mas ele é um cara que ele tem que estar no time titular. É melhor ter um Rafael Moura em má fase lá na frente do que não ter atacante, como fazia o Adilson Batista. Então, fiquei bastante feliz pela escalação, fiquei bastante feliz de ver que, pelo menos até a hora que eu escutei, o América tinha feito 7 ataques perigosos, contando com um gol. Bola na trave, parece que teve, né? Gol anulado, esse eu cheguei a ver no finalzinho. E o falta bem cobrada, né? Finalmente. E o Santos tinha tido uma chance, que foi a do gol, que inclusive nasceu de uma jogada de um erro de arbitragem, não sei se vocês já falaram disso. Mas eu fiquei bastante satisfeito com o volume de jogo, com o que eu percebi dos números. Não assisti o jogo, mas deu para ter uma ideia boa de que o América fez uma boa partida. Quero escutar mais vocês aqui para perceber se foi isso mesmo. Mas pela impressão que eu tive dos números, me parece que foi uma boa partida.
Então vamos escutar a sensualidade da voz rouca de Sérgio Tavares.
Vou ligar minhas cartas aqui para amplificar o som aqui de casa. Vai, Sérgio.
Eu quero dizer que, primeiro, é um prazer participar de um programa com o Marinho, que dá essa aula de história para a gente. É sensacional ouvi-lo, como é sempre. Fazendo essa referência, lembrando de 48, exaltando o Giva, que é outro prazer torcer para o América do Givanildo.
Não vou dar John Kleber e falar que tem um spin-off guardado na gaveta aí para os próximos meses.
É um prazer torcer para o América do Givanildo, ver esse time jogar leve, solto, com vontade, ir para cima, jogar do jeito que a gente gosta de ver o América. Então isso é muito bom. E ontem eu fui, e foi mais um dia mágico para mim. Tem alguns jogos. E obviamente, pela importância da situação que a gente tá e tal, mas tem alguns jogos que emocionam mais do que outros. Acho que isso acontece com todo mundo, né? Ontem eu chorei igual criancinha de novo, igual eu chorei na reta final de 2017. Foi puta merda. Foi daqueles dias pra você ficar completamente bêbado, enfim. Independente dos números aí do jogo, eu vi o América extremamente superior ao Santos. A gente, desde o início do jogo, foi para cima, jogou, não ficou acuado, não ficou com medo. Eu vi o Santos jogando como o América jogava. Quando tinha posse de bola, tocava para cá, tocava para lá, e tal, mas sem conseguir nenhuma profundidade. E o América jogando como esses outros times que vieram e venceram a gente. Deixando ali quando o outro time, que é um time muito forte, quer queira, quer não, né? Tem nomes que são craques aí, tocando a bola e tal, mas saindo muitos contra-ataques, É, e mesmo quando a gente a bola ia lá com toque rápido, com profundidade, tivemos muitas chances. Já antes do primeiro gol, já tivemos muitas chances. E eu tinha certeza que a gente ia ganhar esse jogo, sei lá de onde. Eu tinha. E aí nós fizemos um gol, falei, pronto, é isso aí, beleza, já tô feliz, eu vou ficar bêbado. Aí veio aquele lance do árbitro lá, que eles fizeram o gol. Porra. Falei, não acredito que nós vamos se garfar de novo, né? Já passou aquele filme na cabeça e tal. Eu falei, não, nós vamos ganhar mesmo com essa garfada, nós vamos continuar. E o time continuou fazendo isso, me dando essa certeza. Continuou em cima e tal. Os únicos momentos que o Santos jogou um pouquinho melhor foi quando, depois de tomar os gols. Depois de tomar o primeiro gol, o Santos, opa, preciso fazer alguma coisa, deu uma acordadinha, tá? Aí empatou. Depois nós fizemos o segundo gol, aí o Santos acordou de novo um pouquinho, mas eles ficaram sempre correndo atrás. E a gente dominou o jogo. Então, ontem foi daqueles dias inesquecíveis. E eu já tinha jogado a toalha, para mim a gente já estava rebaixado. Só existia uma forma de mudar isso, com um milagre. E aí veio o milagreiro, né? Então agora é esperar para ver se o milagre vai acontecer mesmo. Pode até não acontecer, porque é um milagre, não é uma coisa tão simples. Mas deu esperança de novo pra gente, né? Isso é bom demais.
É muito bom. É mais que bom, é excelente.
Ô Henrique, aqui. A ESPN já colocou uma matéria aí no ar falando que o Palmeiras vende mais de 33 mil ingressos para a decisão contra o América. Parece que isso que é o que intimida a gente. Ainda mais com o Mago Giva. Pô, nós pegamos um Mineirão aí com quase 50 mil pessoas lá em 2016 com o Giva lá. E calama aquela massa lá com propriedade. O Giva nem suou a camisa, você nota aí a elegância dele. Aliás, a camisa dele, ela não fica nem amarrotada, ele volta com ela passada do mesmo jeito lá.
Olha,
mesmo sendo campeão, entendeu? Então, assim, eles estão querendo pôr medo. Assim, o Giva vai lá para o Allianz Arena lá, vai encarar aquilo como uma novena. Ele vai olhar aquilo ali e falar, é isso aí que vocês vão pôr medo da gente? Vai ficar ali no cantinho, parecendo na frente do banco ali, como se estivesse esperando um ônibus ali, entendeu? Com aquela mãozinha na cintura dele lá. Ele vai jogar as suas propriedades mágicas aí na cabeça de cada atleta e nós vamos, sei lá, o América, quando ele não é o protagonista da partida, eu acho que ele apronta. Quando tudo fica nas costas do América, eu já vi o América entregar a paçoca. O pessoal tá falando com o Paraná aí, a gente já viu várias outras situações, né? Agora, quando o protagonista da partida não é o América, é bom que a gente chega lá comendo pelas beiradas.
Eu te digo que metade desses 33 aí estão querendo ver o time do Mestre Giva mesmo. O grande chamariz do jogo. Como disse aqui Jairo Viana nos nossos comentários, com a simplicidade de um monge zen do Agreste, Mestre Giva vai salvar a caminhada alcoólica. Já dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é o grau máximo da sofisticação. Olha, o Jairo tá melhorando até as citações dele.
Mas é o que eu falei, o chique, o elegante é o simples.
Isso.
E o Giva tá aplicando, é o feijão com arroz aí, ó. É lateral. Centroavante é camisa 9, entendeu? Ele não tá inventando moda, não.
Mas é que eu acho o seguinte, o time do América com Adilson Batista é um time previsível. E agora com o Giva, pelo menos esses últimos dois jogos, mesmo tendo perdido pro Inter, que era normal um resultado que era normal pra gente, mas nenhum adversário... O Ademir jogou quantas partidas nesse Campeonato Brasileiro? Deve ter jogado uma ou duas, olha lá. Então, se os times tinham em mente o jogo do América, é aquele jogo do Adilson. Time que não ataca, fica tocando bola. É o time do Santos de ontem, que a gente viu. Toca a bola pra lá, bola pra cá. Bola pra cá, bola pra cá. E o time do Santos tem dois caras velozes. Mas o time do América é um time previsível. Quando ele coloca o Ademir e o Mateuzinho, que são jogadores mais leves, eu acredito que o Santos não esperava essa movimentação, essa rapidez do América. E outro detalhe, essa questão do Palmeiras tentando intimidar o América, isso é ótimo. Porque eles acham que vão ser campeões na quarta-feira. Então a pressão vai toda para o Palmeiras. E é nesses jogos que realmente o América não entrega rapadura. O América gosta de jogar esses jogos grandes, jogos decisivos. E entrega rapadura quando o Paraná, duas vezes com o Paraná, esses joguinhos assim que falam, na hora que a gente chegar, a gente faz o gol fácil. E deu no que deu. Então assim, quarta-feira eu acho que vai surpreender muita gente esse jogo do América contra o Palmeiras.
O Ademir esteve presente nesse Brasileirão, deixa eu ver aqui, em 12 jogos. Ele foi utilizado como reserva, acho que ele não entrou como titular, não, entrou. Entrou no jogo contra o Vitória, em casa, ele tinha entrado como titular.
É, o Anderson usava ele, o Adilson.
É, eu acho que o Anderson usava ele, o Adilson.
O Anderson chegou a usar ele uma temporada até boa. Eu acho que ele tem uns 4, 5 jogos.
O jogo contra o Vitória foi no Aspirantes. Desculpa, é que tá tudo misturado aqui. É, mas ele jogou em 12 partidas no Campeonato Brasileiro, todas entrando como reserva. É, com o Pardal, entrou aos 82 contra o Atlético Paranaense. Não, também não, isso aqui é... Tô olhando errado, gente. Isso aqui é sub 23.
Informação de qualidade.
Informação de qualidade aqui. Deixa eu ver, com a Dilson. Ó, no jogo contra o São Paulo, também não.
Eu vou ali tomar cerveja depois dessa.
Eu não consigo.
O Adilson mandou ele pro Sub-23, não foi isso?
Foi, mas teve alguns jogos em que ele ainda teve com o Adilson no...
No profissional? No
geral, teve sim. Foram 12 jogos em que ele entrou.
O Adilson chegou a colocar o Ademir, e o Ademir... O decepcionou. E aí o Adilson mandou ele pro Sub-23.
Não, agora aí eu filtrei.
Aí ele deixou o Aderlan. Ele manteve o Aderlan.
Exatamente. O Aderlan e o Magrão nunca o decepcionaram.
É. Ele ficou 1, 2, 3, Luan. 1, 2, 3, Luan. Testando. 1, 2, 3, Luan. 1, 2, 3, Luan. Testando.
Pedido, clamado por todos aqueles que ouviram o último programa, disseram que deu sorte. Eu acho que o que deu sorte foi a não presença de Alisson Fernandes no campo ontem. Mas pediram, Thales, assim, nesse programa. Dê seu boa noite, Thales.
Fala, moçada. Boa noite. Tudo em riba aí?
Tudo tranquilo.
Beleza.
Ah, então tá. Então,
o que você quer falar da pelada, então? Já que você chegou, impressões iniciais ou não?
Foi um jogaço, cara. Foi um jogo muito bacana. Muito bom. As partes que eu lembro. Porque ontem eu fiquei grande parte do jogo.
Os 5 primeiros minutos.
Eu fiquei parte.
O hino nacional foi legal, né, Thales?
Cara, teve hino? Cacete, perdi essa porra. Bicho, eu cheguei, fui cobrar os meus abraços do meu sócio corneteiro do Sérgio e acabou que me envolvi com ele, aí fudeu tudo, eu fiquei bêbado aí.
Me envolvi com ele. Ele é evento de alta periculosidade. Sabe que às vezes não tem volta, né? Muita gente já se perdeu nesses abraços.
Caralho. Sem medo de ser feliz.
Mas aí é culpa do Decadentes que me botou pra ficar pagando esse preço aí, ué. Eu sou obrigado a abraçar o Thales toda vez que eu vejo ele. Ué.
Olha aí.
Agora, eu tô tentando imaginar um abraço de Sérgio Tavares e Thales, se as mãos conseguem se encontrar do outro lado. Eu acredito que não.
Nossa,
que isso é inveja ou ciúme?
É, essa pergunta que eu não quero acabar.
Minha mão vai encontrar na sua bunda, filho da puta.
Olha que delícia, hein? Que delícia.
Olha o programa
da família brasileira.
Agora, só
as esposas finalizando. Que não nos escutem, porque elas vão ficar com ciúmes.
Mas só finalizando, até o clima do programa é diferente quando a América ganha, né, bicho? É do caralho.
Outra coisa.
Vocês já falaram da caneta do Luan ontem? Vocês já falaram da caneta do passe do Luan ontem?
Eu não tô lembrando de caneta do Luan.
Você assistiu o jogo mesmo? Foi.
Eu vi o replay hoje, bicho.
Teve o chapéu do Norberto no copete.
O chapéu foi bom.
É. Sensacional.
Ele completou e o cara ficou doido.
Caneta eu não lembro, não.
Mas você sabe
aquilo, Bê?
Vai, Wallace.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Não sei se vocês já falaram isso nos minutos iniciais aí, mas o Mateuzinho parece que jogou centralizado, como 10, né? Armando as jogadas. É, eu queria saber como que foi o desempenho dele ali. O que, é que vocês acharam dele?
Sensacional.
Ele não estava exatamente distribuindo as bolas. Não é que ela necessariamente passasse por ele ali no meio. Mas a atuação dele foi muito boa.
E olha que ele jogou no sacrifício. Ele deu entrevista ontem e hoje falando que ele jogou assim, no limite, né? Que até o Givanildo conversou com ele antes do jogo, se realmente ele ia pro jogo e tal. Ele falou assim: não, vou, E ele só foi substituído realmente porque ele jogou a base de infiltração, né?
Exatamente. Jogou a base de infiltração, saiu sentindo a tendinite que ele tá tendo ali no joelho direito, se eu não me engano. Uhum. Da mesma perninha de onde saiu o gol.
Exatamente. Maravilha.
Diga.
Outra coisa, ô Alisson, eu não sei, você tá falando o negócio do Matheuzinho, eu não sou muito fã dele ter que voltar lá no círculo central, nos volantes, para buscar a bola, porque quando você está em posse de bola, você está sujeito a muito choque.
Uhum.
E ele já demonstra que, né, ele é muito leve, então a chance dele machucar é muito, muito grande. E o Matheuzinho, eu gosto dele com velocidade, chegando mais um pouco ali mais para a ala, próximo à meia-lua da grande área, ou para o arremate, ou para fazer um dois com um lateral, ou então para um último passe por centroavante. Mas então ele é aquele meio atacante, ponta de lança. Eu não vejo ele como um Rui ou um Serginho que ainda conseguia ir lá atrás, uhum, buscar e vir com a bola, ou fazer uma tabela desde lá com os volantes, porque ele fica mais vulnerável nesse sentido. Então, assim, deixar o Matheuzinho como 10 da criação, eu acho que ele vai ser isso, vai jogar um jogo e ficar 3 fora.
Mas como o campeonato está acabando e a gente não tem esse 10, o Rui, depois que machucou, ele não voltou mais a jogar futebol, o Magrão não pode ser o 10. Então, assim, mesmo correndo risco, Marinho, acho que, assim, é o jogador indicado. A gente não tem essa peça para fazer.
Não, mas ele não ficou muito fazendo isso, não, fez?
Fez pouco, mas porque a gente precisa de um cara, assim, só de ter chutado a gol e ter feito algumas tabelas, é um caso que a gente não via no América.
Pois é, repara que ele fez essas jogadas que você mencionou mais próximo, entendeu?
Sim.
Não vindo lá de trás, é isso que eu tô falando. Ele ali, entendi, mais ou menos... Na encostando nos três ali, bem próximo. O que o Givanildo fez? Ele aproveitou que o Juninho faz uma ligação, o Luan volta para buscar, o Zé, uhum, chega como opção, uhum, o Christian, como entrou, também aparece. Então, assim, o Giva deve ter falado com ele: menino, não vem aqui não, deixa que os volantes vão estar chegando, aparece como uma opção, porque quando ele recebe a bola de frente pro gol, E com a bola rolando, não é aquela bola aérea, não é uma coisa, uhum, mais programada. Ele vem com ela já na velocidade, ele vai passar, ou é falta, ou ele vai lá para dentro, porque ele é liso. Então, assim, eu noto que ele ganha as disputas assim. Agora, quando ele tá de costa pro gol adversário, para receber uma bola, para parar, igual essa jogada que o Luan gosta de fazer, você já viu? Que o Luan... Sim. Mais no meio do campo, assim, na lateral, ele recebe de costa pro gol e ele espera o contato para fazer o giro, porque quando ele recebe o contato do marcador dele, ele sabe aonde o marcador tá. Você nota que ele abre os braços e aí ele sabe mais ou menos aonde o marcador dele tá, ele consegue fazer um giro ou voltar com a bola pro meio do campo ou tentar uma jogada mais de profundidade. Então, assim, deixar o Matheuzinho, assim, eu acho que o Givanildo vê que ele não tem essa característica. Por isso que nós demos certo contra o Santos, assim, com os volantes dando apoio, chegando, entendeu?
Muito agora, bem. Um negócio muito importante também dessa fala sua aí do Matheuzinho é perceber a questão da motivação e como que isso muda com o novo treinador e como que isso muda quando é o Givanildo, que é muito querido por jogadores por onde passa. Então, a gente vem aí de um treinador que conseguiu fazer com que os jogadores não tivessem vontade de jogar por ele, né, o Adilson Batista, com jogadores nitidamente fazendo, não vou chamar de corpo mole, mas jogando abaixo daquilo que podem jogar, para entrar numa fase em que os jogadores querem, inclusive, tomar injeção, fazer infiltração, jogar no risco, mas querem estar lá em campo pelo treinador, pelo time, pela situação que estamos. Acho que é muito legal a gente perceber que a gente tem de novo um grupo de jogadores com vontade de fugir do rebaixamento.
Isso aí. Deixa eu ler uns comentários aqui, nós estamos com uma hora quase de programa. O Zé Alves Aguiar comenta aqui do feminino, nós vamos falar no final do programa. Marcos Grassi, boa noite, Letos. Palmeiras será difícil, mas se ganhar do Bahia, já espero 20 contos, já separo 20 contos para a estátua do velho. O Emerson vai dar mais pra... pelo preço que nós orçamos, vai precisar de um pouquinho mais, viu, Marcos? Emerson Nascimento mandou um emoji. E Adriano Carvalho, eu vivi para assistir Luan metendo uma caneta, eu estava lá.
O Adriano
confirmando.
Olha só.
O ato. Tô suspeitando que o Adriano Carvalho é fake do Thales.
É.
O Alan Rejane falando que tá dando retorno. Ô, Alan, tá dando retorno. Estão passando aspirador de pó, tá uma barulheira desgraçada.
É, descarga, eu não dou mais, não.
Hoje é só festa, pelo menos não tem banheiro. Vai, olha aí, já é uma solução. O Guilherme Macedo, mandando salve, salve. A Dani Monteiro, boa noite, guerreiro. O Zá Coelhão e o Zé Alves aqui ainda falando do feminino. Eu vou puxar seu comentário depois, viu, Zé Alves? No finalzinho que eu dou um arremate todo para falar do feminino. Acho que é isso, vamos para Bala Colatina?
Bora, bora.
Então tem que ir, né? Mesmo poeta. Vamos para Bala Colatina, então. Vamos começar com Colatina, que foi difícil. Foi difícil escolher, foi difícil votar. O time teve boa atuação ontem. Não teve ninguém que se destacou negativamente, não. Ô, Thales, tá jogando dominó aí? O que, que é isso?
Cara, eu tô brincando com meu menino, cara. Eu cheguei agora e tá doido. Tá,
eu acho justo. Deixa, tem que brincar. Tem que brincar com a criança. É isso aí. Tá certo. Qual que é a brincadeira, só pra saber?
Super trunfo. Super bloco, cara.
Ah, tá. Super trunfo faz esse barulho todo, não. Meu tempo pelo menos fazia, não. Vamos lá, Colatina. Com 5,6%, Carlinhos, Zé Ricardo, Juninho e João Ricardo, 5,6%. 11,1%, Ailon. 22,2%, Luan. E com 44,4%, Matheus Ferraz foi o eleito Colatina, galera. Matheus Ferraz, olha aí. Sérgio.
Eu até acho que o Matheus Ferraz deu umas erradinhas ali e tal, mas e eu fiquei conversando com o Jairo depois do jogo, tentando pensar quem que seria o Colatina, que eu acho que todo mundo jogou bem ontem. Em função disso, eu vou votar no juiz filho da puta, porque eu também acho que o Matheus Ferraz deu alguns erros, algum outro pode ter errado um pouquinho, mas o grande filho da puta do jogo foi o juiz, então não vou votar em ninguém do América, não.
Acho válido. Thales.
O meu colatinho é pro Matheus Ferraz.
Matheus Ferraz. O Alisson.
Eu tô fora dessa.
Muito bem. Marcão.
Sistemático.
Eu não assisti o jogo, cara.
Só no radinho. Marcão.
Não, o Matheus Ferraz realmente em dois lances de linha de fundo, ele quase entregou. Quase entregou a maionese, assim. Mas não comprometeu. Foi uma partida normal do Matheus Ferraz. Mas eu vou ser obrigado a voltar no jogador que estourou para mim, apesar do lance de baixo da perna, de ter feito um lançamento caído no chão, a jogada com o Gifu, eu vou votar no Luan.
O Luan vai ser seu colatino, então.
Meu colatino. Você ouviu aí que o filho do Thales votou no Thales.
Colatino, eu vi, né?
Ele falou, pai.
Ele votou
no Thales. Papai é colatino.
Coitado você.
Marinho!
Eu também penso que até é meio sacanagem escolher alguém aí. Todo mundo se dedicou bastante no jogo. Tipo assim, vou ter que votar, mas sem muito apreço, sem destacar demais o erro, mas eu fui olhar o gol do América, que o América sofreu. O Matheus Ferraz estava acompanhando de longe, deixou a bola sair lá da linha de fundo e cair na bagunça da área, e o Juninho estava lá, cá, no meio, na frente, em todos os lados do campo, parece que o Juninho às vezes ele multiplica lá, e chegou tarde, e o Gabigol chegou, um tapa na bola, às vezes a gente fica pensando, né, como é que às vezes um cara é meio diferenciado, né, surge uma chance, o cara dá um tapa e entra. Mas então eu vou votar no Ferraz pela não aproximação da jogada da linha de fundo do gol do Santos.
É isso aí, Matheus Ferraz levou. Eu também acho que ele falha nessa marcação aí na hora do gol, independente da não marcação da falta. Ele tinha que estar mais perto e não estava. Então o Matheus Ferraz foi colatina do jogo ontem. Vamos para o Bala. Vamos lá. Com 5,6 Juninho, Ademir e Ailon empatados. 11,1 Luan. 16,7 Rafael Moura. E empatados com 27,8% Mateuzinho e Givanildo Oliveira. Então vamos aí. Sérgio, você votou pra Colatina?
Votei no juiz.
Ah, é, você votou no juiz. Então voto pra bala aí.
Olha, o Giva vai ser eleito mito, mestre, na hora que a gente botar a estátua lá, tá? Então, ele já merece o bala sempre, mas hoje é o menino Mateuzinho que arrebentou na partida. Muitos dizendo que ali é a verdadeira posição dele.
Muito bem. Thales, seu bala do jogo.
Vou no He-Man, pelo gol e pelo gesto de ir até o Givanildo e cumprimentar daquela forma, que foi bacana demais.
Boa. Marcão.
Ah, eu gostei muito do time do América, assim, bem equilibrado em todos os setores. Eu acho que o Messias fez uma partida muito segura na defesa. O Zé Ricardo mostrando aquela vontade, aquele comprometimento que eu sinto necessidade muitas vezes de ter um jogador do América. Assim, o Zé Ricardo sempre se entregando, essa entrega dele. Eu gosto muito. Mas o Mateuzinho realmente ele destoou, assim, ele foi um pouquinho, coisa mínima, acima dos outros. E fez o gol decisivo, né, cara? Então, assim, jogando sacrifício, como a gente disse anteriormente, com infiltração, mostrando vontade, alegria de jogar. Então, eu vou votar no Mateuzinho.
Muito bem. Então, Mateuzinho, mais um voto. Marinho.
Eu vou votar no Rimeno, no Rafael Moura. E só uma observação, achei interessante o que eu estava falando do Juninho, que ele ocupa vários espaços, corre demais. Uma pessoa que faz esse tipo de tem essa volúpia, né, essa proatividade de se apresentar em todos os lugares, ele teve a mesma porcentagem de Colatina similar. Aí eu falei, vamos ver se o Henrique vai citar ele como bala. E ele ganhou também uma porcentagem similar para bala. Aí eu achei engraçado isso, porque quando você é muito exposto, você está muito evidenciado para erro e para si.
Isso acontece constantemente nas nossas votações. Ele tem um percentualzinho ali, ele raramente é eleito bala ou Colatina, a não ser quanto faz gol e tudo mais, mas ele tá sempre ali com um percentualzinho de alguém que vota nele como Colatina e alguém que vota como bala.
É porque é típico de jogador que se apresenta muito, isso é interessante. Mas eu voto no Rafael Moura pela presença diária. Rafael pode errar à vontade, mas quando tem uma margem grande de apresentação, ele vai errar, mas vai acertar também. E é importante, o América tem que ter presença diária e ele tá se desdobrou, né, nesse jogo. É pouco ainda, porque a gente precisa de mais gols agora nessa reta final. Vamos torcer para, porque a Série A de ponto corrido, ela tem, igual nós já comentamos no programa passado, ela tem muito altos e baixos, né? E tem a questão do momento. Eu sinto que o time está num momento interessante nessa reta final. Então, a chance da gente lutar nessa reta final é maior. Por isso, é a nossa empolgação, a nossa esperança. Porque seria ruim se a gente estivesse num ambiente inverso. Igual o Cuca falou depois da partida. Ele falou que está dando graças a Deus que ele não tem pontuação para cair, porque senão, pela maré que o time estava, não teria como reverter num curto espaço de tempo. E o América está ao contrário. Ele está na ascendente, né, com a motivação do Giba. Vamos ver se isso vai dar algum efeito.
É isso aí. Deixa eu ver como é que tá a votação aqui. O Sérgio votou no Mateuzinho, não é isso?
Isso.
Thales, Marcão e Marinho no He-Man.
Não, eu votei no Mateuzinho.
Ah, você votou no Mateuzinho. Então, Thales e o Marinho no He-Man, Sérgio, Marcão no Mateuzinho.
E a galera, Mateuzinho.
E a galera, meio voto pro Mateuzinho. Então, já levou o Mateuzinho. Acho válido o voto no Mateuzinho. Acho válido o voto no He-Man, em especial por sim ter ido lá cumprimentar Givanildo Oliveira no primeiro gol do América, com ele no comando, demonstrando que o grupo está fechado com ele. Ele que é muito contestado aqui, porque até pelo Google, né, pela quantidade de churrascos que ele faz, mas está lá e já deu uma entrevista aí falando também dessa crença na recuperação americana. Eu vou votar aqui num que foi esquecido pelos senhores, e que eu acho que também merece menção, que é o Ademir. Eu acho que ele jogou muita bola no primeiro tempo. Ele pode não ter feito nenhum dos gols, ele pode, em última instância, nem ter dado ali a última assistência. Eu não sei se o gol do Rimeiro, o último passo foi dele, ou se foi o Mateuzinho, a bola só passou por ele. Tem essa dúvida.
Não, eu chegou a tocar nele.
Meteu bola na trave, no início do jogo. Quando o América tinha finalizado 5 vezes, já 4 finalizações tinham sido dele. Acho que jogou muito bem. Acho que ele é uma promessa. Ele está longe de ser um jogador pronto, né? Se o Mateuzinho tem chassi de grilo e ele tem chassi de gafanhoto, ele tem espaço para crescer mais que o Mateuzinho, talvez um pouquinho, em forma física, eu estou dizendo, né? Está com um contrato aí renovado até 2020. Acho que ele ainda dará muita alegria ao torcedor americano. Acho que é uma promessa que o América fez bem em apostar. Mas quem levou foi Mateuzinho, então, com 2,5 votos, com voto popular aí. Finalizando aqui, vocês têm comentários finais aí sobre a partida?
Eu queria só, fora da partida, citar aqui intervalo de jogo, Fluminense 0 e o Ceará 0. Pelo que eu vi aqui nos comentários, o jogo muito truncado. Pelo que eu
vamos lá, Flusão.
Eu tenho um comentário aqui, você o... Nossa, quase gol do Fluminense. Ah, não, tá no intervalo, tá mostrando o replay.
Depois eu e o Sérgio temos bebu da turma. Você acabou de falar que tá no intervalo.
Hoje eu não tô legal, bicho, hoje eu não tô legal.
Aqui, hoje... É a despedida em 2018, seu Alisson Fernandes, que vai ficar aí no final do ano no departamento médico, tá se preparando pra entrar na faca amanhã, não é isso, Alisson? Vai operar fimose. Então vai fazer uma pequena intervenção cirúrgica e não deve participar nos próximos programas. Mas diga, Márcio.
Eu vou fazer uma cirurgia no nariz, seu desgramado. Eu até esqueci o que eu ia falar, olha que bosta. Não, vou falar. Camisa
vai fazer uma plástica estética.
Eu vou ser um cara chato que vou reclamar na vitória.
Então
mas...
não precisa, não.
O negócio que eu acho que a gente tem que ficar atento nessa reta final, faltam 3 partidas, então são 3 partidas que a gente não pode errar. E no jogo contra o Paraná, eu estava lá no Independência e vi isso com meus próprios olhos, mas no jogo de ontem, analisando os números, deu para ter uma ideia que a gente novamente não teve o aproveitamento das chances reais de gol da forma como deve. A gente passou um período com o Adilson Batista em que a gente criava quase nada. E durante alguns jogos a gente criava quase nada, mas quando criava, fazia. A gente estava com aproveitamento de jogadas perigosas impressionante. Se a gente tinha uma chance no jogo, a gente fazia. Então a gente começou agora a criar num volume muito maior, e isso é espetacular, isso é tudo que a gente estava precisando. Mas a gente precisa, nos próximos jogos aí, para não ter problemas, são jogos extremamente decisivos, a gente precisa voltar à eficiência daqueles momentos. Se criar 7 jogadas de gol como foi ontem, tem que fazer 3, 4, tem que ter uma eficiência melhor. Contra o Paraná foi ainda pior. Contra o Paraná a gente criou umas 10, 12 e não conseguiu jogar nenhuma para dentro, até que no final o Paraná foi lá e achou um gol no contra-ataque. Então é só um recado, assim, para que a gente tenha... mais cuidado ainda com essa questão da eficiência, já que a gente parece estar resolvendo a questão do volume de ataque, do volume de jogadas ofensivas.
Mas só um detalhe, o último jogo que o América fez 2 gols foi contra o Vasco, isso foi em setembro.
Uhum.
Foi a última vitória, inclusive. Então, Alisson, eu até concordo em parte com você, e discordo, porque eu disse no início do programa, você não estava presente. O fato do número de ataques criados, de oportunidade de gol criados, já é um avanço excepcional para um time que não chutava gol.
Demais.
Não, né? Então, assim, mas fez 2. Então, assim, a perspectiva de crescimento, eu acredito que seja grande. Só de ter feito 2 gols numa partida, 2 meses sem fazer 2 gols, então, assim, eu acredito que seja uma evolução. Agora, que realmente se criou ontem, até o Henrique colocou que foram 15 lances, né, Henrique? E 9 efetivamente de chance.
14 finalizações, 9 a gol. Não necessariamente chances muito claras de gol.
Aí você vai fazer uma análise dos últimos jogos do América, não criava nada. Uhum. Tirando o Paraná, que criou e não fez gol, de incompetência. Agora, nos anteriores, nem isso, nem criar. Então, assim, eu acho que a gente está numa evolução. Por mais que seja no final do campeonato, mas é que a gente precisa de ganhar, é uma boa oportunidade.
Tá melhorando, vai melhorar mais ainda. Muito bem. Seu Thales, você não diga.
Posso dar o outro recado da camisa agora já?
Só ver se tem mais alguém que quer falar alguma coisa do jogo, do América, Marinho.
Não, eu quero.
Fala, Sérgio.
Só chamando a atenção, o Thales lembrou do He-Man lá
agradecer, não sei se foi o Thales ou foi o Marinho, ir lá agradecer o Give e tal, também concordo, achei sensacional. E mais do que isso, a declaração que ele deu depois. Eu já critiquei muito o He-Man, não em campo, também, né? Mas não mais a postura dele. Eu sempre vi ele falando assim: ah, eles lá no América fazem assim, eles fazem aquilo e tal. E ontem, as declarações deles são: nós estamos assim, nós fizemos aquilo e tal. Então, acho que agora ele finalmente abraçou ali e acho que isso é uma mudança muito positiva. Gostei muito disso.
Muito bem, que assim seja. Thales, quer comentar alguma coisa no finalzinho?
Não, tá de boa.
Não? Ah, eu abaixei o volume do Thales, espera aí. É que seu menino tava aí. O joguinho acabou, quem ganhou?
Ele foi pro banho.
Foi bom, deixa eu abaixar seu microfone, esqueci de levantar.
Henrique, vale a pena citar os adversários dos nossos concorrentes diretos ou não?
Ah, acho que não precisa não, vamos focar no nosso. Vamos fazer nossos 9 pontos? Que aí não tem problema.
O tacle pau.
Ô, Alisson Fernandes, fale da camisa.
Então, a nossa camisa chegou, busquei hoje lá na Kickball. E aí vou combinar com o Jairo como eu vou fazer essa pequena cirurgia. Eu não vou conseguir no dia contra o Bahia, mas o Jairão vai dar esse apoio para mim, já vai pegar e já vai distribuir para o pessoal. Quem tiver ouvindo aí. Comprando, a gente só pegou o número de camisas lá que já estavam pagas. Então, quem já comprou, entre em contato comigo. Eu vou também depois entrar em contato com o pessoal para combinar quem quer receber o Independência no jogo contra o Bahia, quem vai querer buscar, quem vai querer receber de outra forma. E aí a gente combina isso aí. Mas as camisas já estão comigo, assim como combinado, vamos conseguir entregar esse ano. E que seja a camisa da sorte, né? Que seja a camisa da manutenção do América na Série A.
Deixa eu só dar um alerta aqui, né? Quem for buscar a camisa no jogo contra o Bahia, favor chegar cedo. Não adianta chegar faltando 15 minutos para entrar no campo e falar: ah, não, porque eu tô aqui fora para pegar a camisa. Não, chega cedo. O jogo deve ser 5 horas da tarde. É isso? Eu vi gente falando às 7, é 7?
7.
O jogo é 7 horas da tarde, então chegue cedo. Chegue às 5 horas, já toma uma lá no bar do Pardal, já veste a camisa lá mesmo. Não precisa nem ir de camisa, não, vai sem camisa. Já pega a camisa lá, já veste a camisa lá na hora, toma uma gelada no Pardal. Né? Não adianta chegar em cima da hora do jogo, né, gente? Vocês ajudem a gente também, pelo amor de Deus, porque todo mundo vai querer entrar para ver essa partida, esta vitória do América em cima do Bahia do Ederson. Então é só esse avisozinho. Quem for de fora, em contato aí pelos canais pelos quais fez o pedido. Sei que o Zé Alves está ouvindo a gente aqui, ó, já mandou o endereço junto lá no Facebook, né, Zé Alves? A gente vai cotar aí o correio e já manda isso para você. Eu também já vou mandar meu dinheiro pro Jair aí para ele mandar um Sedex para mim aqui em Brasília. E aí sairemos todos pimpões, belos e bem vestidos com a nova camisa do Decadentes. Quem não comprou vai ter que esperar a próxima leva e vai demorar, viu, gente? Eu acho que ela vai causar muito rebuliço, despertará muitas emoções, mas nós vamos fazer futuramente, nós vamos fazer ano que vem, aniversário de 3 anos, a gente faz outra. Certo?
Eu vou comprar uma caneta de tecido laranja e vou colorir a minha.
Tá bom. Tá certo, Sérgio Tavares, que quer manter em viva essa lembrança de Ronaldo Fraga. Vamos falar do feminino aqui, então? O Zé Alves tá aqui esperando até agora só para falar do feminino. As meninas, as coelhíssimas, viajaram até a Inglaterra e venceram o Manchester ontem por 5-0. Então, o Manchester lá da Inglaterra, que disputa o campeonato mineiro de futebol feminino. Fizemos o segundo jogo da semifinal ontem. O primeiro foi 4-1 ou 5-1, não me lembro. Mas ontem foi 5-0, mão cheia. Então estamos classificados para a final. A final já está marcada para o sábado, dia 24, às 18 horas, lá no Empatingão, primeiro jogo. E o segundo jogo no domingo, dia 2 de dezembro, mesmo dia do jogo contra o Fluminense, pelo masculino, né? Porém, na manhã de domingo, às 10 horas, lá no Baleião, esse jogo tá marcado lá no Balaião e tudo mais. Deve acontecer lá no dia 2 de dezembro, domingo. O Zé Alves está sugerindo aqui que fosse julgado no Independência e tudo mais. É mesmo o dia da última rodada do Brasileirão, né, Zé Alves? Então, eu não sei como é que tá a tabela do Atlético. Se o Atlético julgar lá, eu acho um pouco provável que dê para liberar o Independência para fazer essa final das meninas lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver se o Atlético joga fora. Se jogar fora, eu tô contigo, acho que sim, tem que levar esse jogo com Independência para as meninas levantarem esse caneco lá no Independência, na frente da sua torcida. Deixa eu ver o que mais que ele botou aqui. Ah, ele botou aqui uma galera que costuma acompanhar o feminino. Deixa eu ver quem que ele cita aqui, ó. Marco Antônio da Vacoelhada, o Saraiva, o Flávio Braga Azevedo, no blog dele, Vale Verde, Barra Una, aceita, estão acompanhando o feminino. Pois é, deixa eu falar a verdade, ele está sugerindo que a gente convide eles para virem aqui, né? Estão todos convidados, gente. Agora, toda essa galera aí já foi convidada, viu?
Já foi. E é constantemente convidado.
E é constantemente convidado. Inclusive para falar do masculino, e não demonstra o interesse, quanto mais do feminino. Se alguém quiser, o Flávio Braga Azevedo aí está dizendo que no blog dele acompanha bastante feminino. Se o Flávio quiser também, está aberto aqui o convite, como sempre. Se quiser participar aqui, a gente vê como faz. Se quiser só mandar um áudio, que aí eu não vou conseguir passar ao vivo aqui, mas a gente consegue depois na edição colocar esse áudio, que é sempre esse informe do feminino aí nos nossos programas, está mais do que convidado. Agora todos já foram convidados, viu, Zé? Não tenha dúvida disso. Ele comenta que também saiu hoje, né, a tabela do Campeonato Mineiro, mas essa vamos deixar para falar mais para frente, vamos focar agora no Brasileirão, vamos segurar a nossa permanência aqui na Série A, e aí ano que vem a gente já volta para repercutir essa tabela do Mineiro. Mas quem quiser, procura aí nas redes sociais da Federação Mineira, que já tá com a tabelinha toda prontinha aí. Pelo que eu estou vendo a tabela aqui, é realmente a última rodada, o Atlético recebe o Botafogo no Independência, 5 horas da tarde. Então acho meio difícil fazer essa final lá. Mas independente de ser no Independência ou não, eu acho que é uma final das meninas, tem que ir lá no Baleião, tem que apoiar, tem que ir lá para dar essa força para elas levantarem mais esse caneco, com certeza vão conseguir levantar, para levantar mais esse caneco em nome do América. Então acho que é dever do torcedor americano ir lá no Baleião participar disso também. Claro que seria mais legal até para elas que fosse o jogo no Independência, mas a gente entende aí também as dificuldades logísticas, você tendo um outro jogo de outra equipe lá no mesmo campo. Adolfo Parentes, Christian é o batedor de falta pelo qual esperávamos há anos. Não é a primeira vez que o Christian bate falta, né? Ele já tinha demonstrado uma certa habilidade. Eu acho que ele podia treinar mais um pouquinho, ele que é menino novo, dá para ficar um pouquinho mais no treino, treinar mais um pouquinho, se tornar um especialista, se tornar ainda mais indispensável ao time.
O Christian já fez um de falta, não fez?
Pois é, eu tava tentando, há pouco tempo eu acho que não, mas eu tava tentando lembrar. O último gol que ele fez foi de fora da área, não foi de falta, mas foi aquele gol em cima do Cruzeiro Mineirão. De falta especificamente, eu tô com a impressão que sim, mas eu não lembro da situação. Nova Serrana nos abraça e o Gabriel Caetano tá aqui.
Teve uma descarga aí, né?
Teve alguma coisa aí.
Fui eu.
Como americano do interior, informo que estive na loja da América do Boulevard recentemente e fiquei encantado com o atendimento e a loja tão bonita. Olha aí, ó. Um abraço pro Claudio Sávio, que não tá mais na loja da América.
Por isso que ela tá bonita.
Por isso que ela tá bonita. Ai, vai ficar puta agora. Ai, gente, é isso aí, então. Então, quarta-feira, dia de jogo, dia de futebol, à noite. Vamos relembrar aí, né, como... Tem nada a ver, não, mas já que é pra pegar em superstição, lembrar que a América tava jogando melhor quando o jogo era segunda, domingo e quarta. Então... na TV para todo o Brasil, para jogar chope na água palmeirense. Quarta-feira, lá na Arena Palmeiras, Allianz Arena, nós vamos lá encarar o Palestra, quem sabe voltar com mais um pontinho, quem sabe três, por que não três? Esse um pontinho a mais, ele ainda não nos tiraria da zona, porque o Sport que está à nossa frente, exatamente com um ponto a mais, tem 10 vitórias. A gente tem 9, então para passar tem que ganhar. E a rodada que vem vai ser uma rodada que vai ser assim, para os corações americanos ficarem um pouquinho mais aflitos, porque tem Chapecoense e Sport. Então, assim, é aquele jogo que nós queremos empate de todo jeito. E a gente precisa tentar arrancar um ponto de todo jeito do líder que está lá na frente disputando o campeonato. Então tá fácil a próxima rodada, essa rodada de meio de semana. E depois disso, no final de semana, a gente recebe o Bahia do Enderson. Um abraço para a torcida do Bahia, que semana passada invadiu o Twitter do Decadentes. Todo mundo resgatando aquele tweet que a gente fez de despedida do Enderson e dizendo que a gente não desejava sorte ao Enderson, porque era um confronto direto. Como eles estão ali praticamente salvos da possibilidade do rebaixamento, aí vieram fazer gracinha aqui agora, se achando muito mais com a América. Ô, meus queridos, nós estamos no mesmo barco, viu? Vocês não estão essa Coca-Cola toda aí, não. Ainda que vocês fiquem, a gente caia, não tenham dúvidas que nós estamos no mesmo barquinho, na mesma canoa furada. Então é isso, senhoras e senhores. Acho que temos um programa, algum último, finalíssimo comentário, não?
Claro.
Você tem.
O futebol, a inscrição pro futebol do sócio foi aberta. Então vamos todo mundo lá, que é uma experiência do caralho jogar bola lá no CT do América. É no dia 1 de dezembro. Então você vai para lá, joga bola, depois você volta para casa, pega o avião e vai pro Rio assistir um jogo que vai manter a gente na Série A, América Fluminense.
Tá fácil. Muito bem, senhoras e senhores, obrigado a todo mundo que acompanhou, que está aqui com a gente, aos sócios corneteiros que nos ajudam financeiramente a partir de R$5 lá no Catarse. Acessem o site www.decadentes.com.br, sempre tem coluna lá. Hoje tem a coluna nova do Jairo Viana, muito bacana, está bastante comentada lá. Nos sigam nas redes sociais, aquelas coisas todas vocês já sabem que vocês têm que fazer, certo? Abraço a todos e quinta-feira às 8 horas a gente volta para falar do jogo contra o Palmeiras. Abraço, até mais.
Tchau. Falou.
Falou.